Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalado a presente sessão deste dia 13 de maio de 2015. Justifico a presença, a ausência do Dr. Desembargador Álvaro Bourguignon, que comunicou-me que a sua impossibilidade de comparecer na tarde de hoje, já que ele, Sua Excelência, realiza alguns exames. Cumprimento aos meus eminentes pares. Cumprimento também a nossa Procuradora Regional, a doutora Nájila Machado Botelho. Cumprimento também o doutor Alvimar Nascimento, nosso digno diretor, serventuários e funcionários da Justiça, também da Taquigrafia, nossos eficientes assessores, e comunico de antemão a impossibilidade da realização dos seguintes processos, que serão adiados. Número 1, nas pautas adiadas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e também o número 3 da pauta de hoje. Então, estarão em condições de julgamento o processo pautado sobre o número 1 da pauta de hoje, que eu solicito seja...
Eu também consulto você. É do meu, 13 pós-audiência, também pedido de vista meu.
Pois é, mas nós estamos julgando uma liminar, doutor Elimar, e no processo do qual eu sou relator, e poderá haver uma alteração no julgamento, força do julgamento, da apreciação dessa liminar. Por isso que eu estou determinando o adiamento.
É verdade, presidente. Se o embargador Fábio Klein tivesse, ele assumiria a presidência
isso,
nesse momento.
Isso, né? Exatamente.
Pode gerar esse impedimento.
Então, vamos iniciar. Doutor, eu consulto aos colegas se da pauta de hoje, se alguém adia algum outro processo. Né? Já está adiado o número 3. Então, iniciando a sessão, eu solicito que seja feito o pregão do processo pautado sobre o número 1. É uma prestação de contas da qual é relator o doutor Marcos Felipe. Pregão do número 1.
Prestação de contas número 1378-72, classe 25. Candidato, senhor Antônio Augusto Magalhães Barbosa, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, apregoado, excelência.
A palavra ao eminente relator.
Eminente presidente, trata aqui os autos, na verdade, de ausência de prestação de contas. Apenas registro que não foi possível notificar o candidato no endereço indicado por ocasião do registro de sua candidatura, de modo que eu procedi, então, à notificação do candidato por edital. Mas, de qualquer sorte, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação e, por isso, não nos resta outra alternativa, senão julgar por não prestadas as contas de campanha de Antônio Augusto Magalhães Barbosa. Como voto?
Pois não. Conclusão do voto do eminente relatora é pela não prestação de contas. Alguma divergência? Súmula nesse sentido, contas não prestadas. Na sequência, anuncio o julgamento do processo pautado sob o número 2, relatoria do doutor Zé Eduardo. Feito pregão, palavra ao eminente relator.
Prestação de contas número 1564-95. Candidata remetente, senhora Sandra Regina Bezerra Gomes, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, eminente pares, eu estou colhendo aqui o parecer da cocinha do Ministério Público, no sentido de aprovar com ressalvas as contas. As ressalvas dizem respeito àquela questão já bastante discutida das doações recebidas e despesas não informadas nas prestações parciais, mas informada na prestação final, afirmando a COSIM que não houve prejuízo geral para a análise geral das contas. E outras duas irregularidades dizem respeito a veículos. O veículo de placa MQM 9049, cedido para a campanha da candidata, com valor estimado de R$ 1.500, não pertencia ao patrimônio do doador. Após diligências, a parte informou que ela comprou o veículo, mas não transferiu o documento para o seu nome. Ela tinha posse do veículo, mas não tinha a propriedade. A COSIM informa que o documento que comprou a propriedade do bem é certificado de registro, que não foi apresentado. Entretanto, entendo que tal falha não comprometeu a regularidade das contas, devendo apenas gerar ressalvas. O percentual desse veículo é de apenas 1,38% da campanha, né? Fazendo também ressalva de que, na verdade, o documento de registro é um cadastro. Na verdade, o veículo com bem imóvel é a propriedade se transmite para a posse, né? De modo que há uma regularidade, mas não tem a gravidade suficiente para a rejeição das contas. E a terceira diz respeito também a aluguel de veículo, desse mesmo veículo, né? E o percentual é de apenas 1,38% de recursos movimentados por candidato, que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, enseja somente uma ressalva. Então, em síntese, é nesse sentido que eu estou votando de aprovar com ressalva as contas do candidato.
Relator, conclui então o seu voto, manifestando pela aprovação com ressalvas da candidata. Consulto aos colegas se existe alguma divergência. Não havendo, súmula nesse sentido. Na sequência, para o processo pautado sobre o número 4, é uma prestação de contas, remetente Laureano Marcos Zancanella, é relator, doutor Elimar Pinto. Solicito seja feito o pregão, na sequência, a palavra ao eminente relator.
Prestação de contas, número 1211-55, classe 25, candidato remetente a cargo de deputado estadual, o senhor Laureano Marcos Zancanella. Ausente, candidato apregoado, excelência.
Senhor presidente, como o voto é muito grande, eu fiz um resumo, vou ler esse resumo. Tendo em vista que o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear todos os recursos e receitas arrecadados para uma candidatura, assim como as despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de transparência possível à campanha eleitoral, bem como proporcionar um melhor controle por parte dessa justiça especializada, verifico que, no presente caso, as contas do candidato Laureano Marcos Zancanella devem ser desaprovadas. Isto porque, no que se refere às irregularidades apontadas nos itens 6, 7 e 8 do relatório, conclusivo de folhas 41, 43 versos, quais sejam: omissão de despesas relativas à contratação de material de publicidade verificadas após procedimento de circularização, divergência entre os valores constantes nos contratos de prestação de serviços e os valores declarados na prestação de contas e ausência de registro dos pagamentos de água, luz, esgoto e condomínio do imóvel locado para a instalação do comitê eleitoral, não foram sanados pelo candidato que, apesar de devidamente intimado, não foi diligente em comprovar a origem dos recursos que foram utilizados para pagamento de despesas com material de campanha, não conseguiu comprovar a rescisão dos contratos de trabalho cujos valores foram declarados a menor na prestação de contas, bem como sequer se manifestou sobre o pagamento das despesas de água, luz, condomínio do seu comitê. Nesse passo, embora as irregularidades sejam inexpressivas, 2,15% dos recursos movimentados na campanha, o que em tese justificaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verifico que a falta de diligência e boa-fé do candidato em informar à Justiça Eleitoral a origem e o destino dos recursos impede a aplicação de tais princípios, uma vez que a conduta por ele adotada, limitando-se a fazer alegações destituídas de qualquer documento comprobatório, prejudica a confiabilidade das contas, revelando até mesmo indícios de má-fé. Por fim, afasta a irregularidade verificada no ponto 3, referente às receitas e despesas arrecadadas antes da entrega das prestações de contas parciais e não informadas à época, uma vez que todos os valores foram abordados pela prestação de contas final, possibilitando a essa justiça especializada a análise dos recursos financeiros envolvidos. Ante o exposto, por todas as razões acima elencadas, julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Laureano Marcos Zancanella, referentes ao pleito eleitoral de 2014, e é como voto, e tanto a COSIM quanto o Ministério Público se manifestaram pela desaprovação das contas.
Neste relator, então, conclui pela desaprovação das contas do candidato, consulta aos colegas se existe alguma divergência. não havendo súmula nesse sentido. Na sequência, o processo pautado sobre o número 5, prestação de contas, também relatoria do doutor Odari. Feito o pregão, palavra à sua excelência.
Prestação de contas número 1431-53, classe 25. Candidato remetente, senhor Wander Cleide Cardoso de Souza, cargo deputado estadual. Ausente. A parte
da palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminentes colegas, peço licença para resumir o voto. Trata-se de uma prestação de contas na qual o remetente teve um parecer contrário tanto da COSIM quanto da Procuradoria Regional Eleitoral, pois a COSIM entende que, em havendo equívocos nos recursos, nos recibos eleitorais, isso impediria o exame das contas e razão pela qual a COSIM manifestou-se pela desaprovação. Então, eu fiz um voto cujo resumo é o seguinte. Em que pese a COSIM, em seu relatório conclusivo de folhas 49 e 50, entender que as incongruências envolvendo os recibos eleitorais, finais 11, 12 e 13, somadas à inércia do candidato em esclarecê-las, prejudicar a confiabilidade das receitas arrecadadas, após analisar detidamente os presentes autos, com a máxima vênia, chego à conclusão de que as irregularidades apontadas pela COSIM não são capazes, a meu sentir, de ensejar a desaprovação das contas. Vejamos. O candidato informou em sua prestação de contas os seguintes valores para os recibos eleitorais finais 11, 12 e 13, todos relativos a recebimento de receitas estimáveis proveniente do candidato ao governo do Estado, Paulo César Artung Gomes. Recibos finais 11, no valor de R$ 356,00, recibo final 12, no valor de R$ 6.900,00, e recibo final 13, no valor de R$ 68,00. No intuito de confrontar as informações prestadas pelo candidato com aquelas registradas na prestação de contas do doador, verificaram-se as seguintes informações na prestação de contas do candidato Paulo César Artung Gomes. Recibo 11, R$ 68,00, recibo 12, R$ 356,00, recibo 13, R$ 393,00 e 26 centavos. Prossigo eu. Ao analisar a questão relativa ao recibo eleitoral final 13, constato que o mesmo refere-se à receita estimável no valor de R$ 393,00 e 26 centavos. E o ora remetente lançou em seu demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro o valor de R$ 68,00. Mas não se trata de lançamento a menor, e sim erro no preenchimento do referido demonstrativo, pois, conforme já demonstrado acima, o candidato emitiu para a receita estimável no valor de R$ 68,00 dois recibos eleitorais, com finais 11 e 13. Sendo assim, a única receita não lançada na prestação de contas do candidato refere-se ao valor de R$ 393,26 centavos, relativo ao recibo eleitoral final 13 e nota número 533, e representa 1,06% do total de receitas arrecadadas, que foi no montante de R$ 36.854,06, aplicando, portanto, a meu sentir, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, a documentação acostada aos autos foi suficiente para demonstrar erro formal na duplicidade dos referidos recibos eleitorais e no preenchimento incorreto do demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro, não trazendo qualquer prejuízo à análise das contas. Ante o exposto, com base no artigo 30, inciso 2º da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.2 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, voto no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas apresentada por Wander Cleide Cardoso de Souza, concernente às eleições de 2014. É como voto, presidente.
Conclusão, então, do eminente relator, foi pela aprovação com ressalvo. Consulto aos colegas se existe alguma divergência. Súmula nesse sentido. Na parte administrativa, eu vou submeter a essa corte eleitoral um processo, concessão do benefício pensional em virtude de óbito de servidora. Egrégio plenário, eminente doutora procuradora regional eleitoral. Trata-se de solicitação de concessão do benefício de pensão.
Te agradeço, senhor Tato. Obrigado.
Em favor do senhor Omar Cruz Pinheiro, em razão do falecimento de sua mãe, senhora Elza de Almeida Cruz, servidora inativa deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 40, parágrafo 7º, inciso 1º, da Constituição Federal, observado ainda o disposto no artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional 47, 2005. O requerente, através de sua curadora, senhora Neidmar Pancieri Pinheiro, junta a seguinte documentação. Primeiro, declaração de acumulação de pensão, folhas 3. Segundo, certidão de óbito da senhora Elza de Almeida Cruz. Terceiro, certidão de curatela provisória, folha 5. Quarto, cópia dos documentos pessoais do possível beneficiário e de sua curadora, folha 6, USC 9. Em manifestação anexada às folhas 10 e 17, a seção de inativos e pensionistas entende pelo cabimento da pensão temporária, em virtude do óbito da servidora inativa acima mencionada, em favor de seu filho inválido, Omar Cruz Pinheiro, a partir de 20 de janeiro de 2015, data do óbito, e que tal concessão seja fundamentada nos artigos 185, inciso 2, letra A, 217, inciso 2, letra A, da Lei 8.112/90, parágrafo 7º, inciso 1º do artigo 40 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, inciso 1º, da Lei número 10.887/2004. E o reajuste da pensão observará as disposições constantes no parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 15 da Lei 10.887/2004, afastando-se a hipótese de reajuste prevista no artigo 3º da Emenda Complementar 47/2005. Coordenadoria de Pessoal informa que, após realização de exame pericial realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, foi constatada a invalidez definitiva de Omar Cruz Pinheiro, folha 36, reconhecida por meio de laudo médico, emitido em data de 6 de dezembro de 2004, constante nos autos, folha 747/2004, processo terminal 80035 e mencionado na sentença. Destaca que apesar da legislação previdenciária do servidor público federal ter sofrido uma significativa mudança com a edição da medida provisória 664/2014, que alterou dispositivos da Lei 8.112, esta não será aplicada no caso em tela, tendo em vista que a vigência da alteração em comento foi a contar de 1º de março de 2015 e o óbito da servidora ocorreu em 20 de janeiro deste ano. Nesses termos, se posicionou a ministra Carmen Lúcia, acórdão TCU 2553/2013. Em questões previdenciárias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a regra temporal a ser seguida é a do tempus regit actum. Se o benefício previdenciário a ser concedido é a aposentadoria, ele será regido pela lei do tempo em que o beneficiário reuniu os requisitos necessários à sua obtenção. Se for a pensão por morte, o benefício pretendido, a lei que o regulará será aquela vigente na data do óbito do segurado, quando surgirá o momento em que nasce o direito do beneficiário. Na espécie vertente, ainda que o segurado tenha alcançado o direito ao recebimento integral de sua aposentadoria em momento anterior, seu óbito ocorreu após a edição da Emenda Constitucional 41/2003. Logo, o direito das agravantes surgiu sob a égide das condições estabelecidas por essa emenda. Esse voto da ministra Carmen Lúcia foi proferido nos autos do agravo regimental RE 602-12 de Minas Gerais e o julgamento ocorreu em 24/8/2010. PROSIL. Quanto ao valor da pensão, parágrafo 7 do artigo 40 da Carta Magna, alterado pela emenda constitucional 41/2003, preconiza que o valor do benefício pensional instituído pela servidora falecida na inatividade, caso em questão, corresponderá ao valor da totalidade dos proventos desse servidor. Eu vou paralisar a leitura por um minuto para tentar me restabelecer.
Presidente, só Vossa Excelência, me parece que todos nós recebemos cópia integral desse, se eu não me engano, desse parecer e tal. Esse, exatamente esse que Vossa Excelência está lendo. Não sei se foi a hipótese. Né? É desse, exatamente desse. É o mesmo servidor, a mesma servidora que está dizendo aí, o filho inválido, e um trabalho muito bem feito, inclusive.
Estou quase concluindo, doutor. Obrigado. Ao valor da totalidade dos proventos desse servidor, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. Nota-se que o artigo 40, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, dispôs de maneira contrária ao artigo 215 da Lei 8.112, ou seja, o valor da pensão civil não guarda mais identidade com da respectiva remuneração ou provento do servidor. No que diz respeito ao reajuste da pensão civil, relata a COP que para as pensões instituídas a partir da emenda constitucional 41, regulada pela Lei 10.887, foi assegurado o reajuste na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social, com o objetivo de preservar em caráter permanente o valor real do benefício. As folhas 32 e 32 verso, cálculo do valor da pensão civil apresentado pelo COP. Folhas 35, minuta de concessão, abono provisório. Diretoria-Geral submete os presentes autos à consideração deste signatário para apreciação em sessão plenária por aplicação analógica do artigo 11, inciso 24, Regimento Interno, Resolução 205/2003 vigente. Instada a manifestação, a assessoria jurídica manifesta-se pelo prosseguimento do feito nos moldes propostos pela sessão de nativos e pensionistas. Exposto, submeto os presentes autos à apreciação dos eminentes pares. E é como estou submetendo. Desembargador Marcos, doutor Marcos Felipe Botelho.
De acordo, presidente.
Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, também estou de acordo e quero só ressaltar o excepcional trabalho que foi feito no parecer prévio, um trabalho de muita pesquisa numa legislação que é uma coxa de retalhos, que é a legislação previdenciária, analisou o caso concreto a fundo, é um parecer longo e tal, e concordo integralmente.
Doutor Elimar, doutor Aldari.
Também de acordo, presidente, me associo às manifestações do doutor Danilo. Acho que a iniciativa da presidente em nos encaminhar parecer previamente a sessão facilita a nossa compreensão. Felicito o doutor Alvimar e o presidente. Tá bom.
Agradecendo a compreensão dos eminentes pares com esse mal-estar momentâneo, por razões que eu mesmo desconheço, nada mais havendo, agradecendo a colaboração de todos. Eu indago aos colegas se tem algum processo.
Eu ia trazer hoje... aquele processo que eu pedi vista e versa sobre alterança das funções eleitorais de Aracruz. Só que é um julgamento iniciado que o senhor votou. Então ele segue a mesma regra, prefere o adiamento dele? É um processo administrativo da alternância das funções de Aracruz. O senhor votou, o doutor Marcos votou, e aí eu pedi vista. Porque o senhor adiou uns processos que estavam com pedido de vista do doutor Marcos e do doutor Elimar. O senhor já havia votado, o senhor prefere adiar ou podemos votar? Não, na verdade, não é a presidência que trouxe, né? Doutor Álvaro até. Podemos votar. senhor já votou.
Rapaz, nunca me aconteceu.